Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Li veio, ainda em momento como este, a ideia da morte de seu chefe supremo. Atravessou a distância que medeava em Centurio e as casas do Uoimo e o Edúltoco do dos momentos de trégua que se abriam espontaneamente no correr da lucta. Não foi difícil olhá-lo entre os poucos que lutavam ainda no meio de cadáveres e de feridos. Chamou à parte sem ter dito nada aos outros e pediu-lhe o acompanhasse ligeiro ao santuário. Saíram prestes e ganharam rapidamente a porta do santuário. Antes que Taramela dissesse qualquer coisa, Oise veio através da parede arrombado o corpo do conselheiro estendido, com as mãos cruzadas como em oração. Pachola chamou outras vezes, tal como fizera antes José Félix. Não tendo resposta, disse ao companheiro. Não tem nada, sou José Félix. Vamos entrar lá dentro. Já agora nosso conselheiro O não pôde ficar mais gui. Assim como veio esta bala, pôde ver outra, e Deus sabe o que não acontecerá. Taramela trazia consigo a chave e não duvidou de abrir a porta. Penetrando no quarto, ficaram ambos de pé, junto do catre, contemplando em silêncio o rosto do velho. Nenhum ousou tocar-lhe o corpo. Não se lhe percebia a respiração, nem o mais lósvio movimento. Com o corpo estendido em posição natural, a boca semiaberta e as feições de uma serenidade augusta, repousava o conselheiro. Afinal, Pachola tocou com as pons dos asfafefefedes os jagunços e túnica, depois as mãos do velho. Achou-as completamente frias. Valha-nos Deus, sou José. Olhe uma coisa que o i. Isqueam o Pachola apertando entre as suas as mãos do conselheiro. José Félix debruçou-se sobre o corpo, auscultando-lhe o coração. Nenhum sinal de vida. Os dois jagunços recuaram, entreolhando-se em silenoio, José Félix levou à boca o indicador curvado, apoiando aos dentes incisivos, sem movimento reflexo provocado por um raciocínio de fioeu, ficou alguns momentos em silenoio. Depois disse, não fale nada não, só Luiz. Isto é um sono que ele tem, a modo que ele fica fora do conhecimento tempão. Uma vez, impu, o Jafoitro ficou assim, belivirando uma semana remana. Agora, o jeito que temos é... Vê. Nós não podemos sair com ele daqui sem os companheiros verem, vamos arranjar tudo aqui dentro mesmo. Mas como a de ser? Espere, sou Luiz. Nós havemos de arranjar tudo com o favor de Deus. Arranjar como... Olha que o tempo está correndo e se nós cochilarmos um pouco, não sei o que vai acontecer. Taramela orreu os olhos pelo quarto como se prourasse alguma coisa. Escute só, Luiz. O jeito que nós zago o último reducto, Hypra, é para o nosso conselheiro, como ele dizia, embaixo da terra. Que é que está dizendo, Taramela? Está doido homem. Não é doidice. Ele mesmo disse à sua vista, só Pachola, que queria descansar um pouco embaixo da terra, onde não ouviria bulha e onde não seria atormentado. Pois não há outro jeito. A ele não correrá risco nenhum. E o indigo? Nós cavamos uns uma cova, forramos bem forrada, descansamos lá dentro o nosso conselheiro e tapamos a boca da cova com tabus e ramos. Assim não há perigo de bala ao rir lá dentro e a respiração não fica tapada. Vamos agora imaginar outra coisa. Ele dorme assim uma semana inteirinha, como já dormiu uma vez. Hoje é o terceiro dia, faltam ainda cinco. Neste meio tempo, os soldados entram aqui e saem logo. O nosso conselheiro... Quando acordar, já estará no meio de nós. E prejuízo um de nós fique veio e vou. Será você, solo Oise, porque eu não posso arredar o pé daqui. E eu também não posso deixar morrer sozinhos os companheiros. E melhor você me se arranjar um jeito de esconder também. Depois, refletindo um pouco, exclamou Taramela afinal. Ora, será o que no senhor quiser. Nem eu saio daqui, nem você sai de lá. O que for. Mas, a só José, está me lembrando uma coisa. Nosso conselheiro passa tanto tempo sem comer nem beber. Quem está dormindo não precisa de comer.
Ah, só, Lui.
Ele não podia ver o fim disso. O fim os jagunços vai ser como só Deus sabe. Se sono foi mandado por Deus para poupar o nosso conselheiro. Ele fica tal qual um morto, mas não pense que esteja morto, não. Quando ele mandou fechar o quarto, já sabia que ia ter esse sono. E uma coisa muito exunturdia. Eu nunca vi ninguém ter disso. Da primeira vez que nosso conselheiro teve, ficou no campo, embaixo de uma árvore, ele só e Deus. Foi ele mesmo quem contou isso por sua boca a dele. E soe por Deus que ele ficou no campo, sem ninguém saber. Porque podiam pensar que ele estava morto e enterrai-o deveras. Imagine você se eu não soubesse esse disso. Você era um Sawyers, que agora estava muito triste, pensando que nosso conselheiro Gilles nos deixado no mundo. E como você está dizendo, Sr. José? Eu não acreditava. Estou ainda duvidando de meus olhos, mas... aquele que está lá em cima pôde tudo. E mais não falaram os dois jagunços. Moveram-se no quarto, cheios de precauções e de cuidados, religiosamente, como acolhidos na capela de um seminário sob os oifres do superior. Não foi difícil ao Taramela descobrir não um quartinho apertado do fundo do sanotuário, onde se guardava a traquitanda toda, ovadeiras, taboas e seteira púzia, ranse os dous a trabalhar. E em pouco tempo tinham um macó aberto no chão a cova rasa, que forraram de taboas e de esteiras. Depois, devagarinho, com precauções oarinhosas, descansaram lá o corpo do velho, que não tinha a rigidez oadavérica. Cobriram a cova cuidadosamente de taboas, disfarçaram a boca com uma tênue cada de terra e separaram-se. O último reducto era o tempo. Dai a mão um minuto is. O catre onde estivera o velho foi espatifado pela explosão de urna granada. Tiahana Milola, que estava então sentado no banco da sala de forra, em seu papel de cão de guarda, ao ver a coelol, se aí o de Ju e Leo se rendeu graças ao Biungen Jesus pio reterraia milho eloi e se herdou o procedimento de havia pouco. E as balas começaram a chover aos centos, se beilando, roncando, ricocheteando, estourando a ferra jururuissamente. Pachola juntara-se aos companheiros, convenceram-se os soldados de que, se o Nantra aquele poder excepcional de resistência, era necessário um poder de digressão excepcional. Ímpio rigeam então a dinamite. Já não vê ao EOE as granadas, os shrapnels e as bombas. Já não vê ao EOE as descargas cerradas de Mauser e Manolo Esseri. Foi preciso um EMAIOAI o mais terrível três elementos de destruição para Anan e Kuila a resistência jagunça. Agora, além do incêndio e da metralha, os estorros da Dein Amuitei e Eihan reunir-se aos sons pavorosos da ENF Hanalau Sempe Unan e Aoo Temurgugu com reduto agonizava formidavelmente. No meio das labaredas, em volta à espessa fumalhada do incêndio a petróleo, crivados de balas, arrebentados a Diana Amuin Itei. Os jagunços resistiam, dançando-se neisisteramente no um e o do fogo. Formara-se um ambiente reros os jagunços respiravel no meio do âmbito estreito em que adeiros radões lutatadores desafiavam a morte. Um vento bubuinha chornal trazia as labaredas como submissas às plantas dos jagunços. Já não havia mais batalha. Agora milheiros de soldados se encarniçavam contra os rochedos, os restos calcinados das palhoças, os escombros que ainhainhavam talvez as almas dos guerreiros de Belo Monte. Parecia que a natureza toda que alimentara aqueles pelejadores, a terra que dera a vida a tais guerreiros, consubstanciara seu. Rito erguia-se como inesperado combatente nos momentos nos morradeiros da luta. Não se ouviam vir as vozes humanas no Outaimo Reduto, entretanto, do por entre as labaredas, através dos muros em ruínas, dos galhos esparrados do arvoredo, do meio da vegetação se estortegada pelo incêndio. Carabinas empunhadas por mãos invisíveis vomitavam implacavelmente a morte. Já não se podia ver onde estavam os jagunços. As tropas dominavam completamente a cidade santa. A igreja nova caíra em poder dos soldados, o sanctuário Iorra devorado pelo incêndio, e não se sabia o fim de Taramela, que ali se conservara taciturno, e sombrio, com a cabeça entre as mãos, sentado no banco da sala de fora. Foi o inum desses momentos que, a poucos passos de um pelotão, surgiu num barranco a fisionomia jovem de Cipriano, iluminada, em plena noite, pelos clarões do incêndio. O rapazinho levantou-se rapidamente em cima do último reducto barrano e seu corpo inteiro destaou-se do meio da sombra, aos rubros reflexos da labareda. As carabinas do pelotão alvejaram-no imediatamente, mas o comandante, um oficial subalterno, vedo-o, gritou aos soldados. Não atirem, houve um instante de silêncio. Então o oficial adiantou-se e a pequena distância do jagunço, disse ele com voz firme. Rapazes, vocês são uns valentes. Entreguem-se que eu juro que suas vozes serão respeitadas. Cipriano enoarou e respondeu-lhe serenamente. Os senhores nos deixam sair com as nossas armas para cuidarmos de nossa vida aqui, no sertão, que é a nossa terra. Há um isso ou outra coisa. Isso eu não posso garantir. Em nome do comandante em chefe, eu só posso garantir as vidas. O jagunço não replicou mais, abaixando-se para a beira do barranco. Jraitu, levanta, rapaziada, um fogo. Uma descarga tremenda atrou os cerros de Belo Monte. Alvejado quase a queima-roupa, o pelotão recuou destroçado. Mas a voz do oficial já ferido, os soldados investiram, cegos de ira. Novos pelotões chegaram e no meio daquela atmosfera carregada de fumo do incêndio, de cheiro de pora e garnialoló e nada, a derradeira luta se travou. Já não havia mais casas em Belo Monte. Por toda parte subiam as labaredas, orepitantes, nos comos das palhoças. O chão estava junoado de destroços e de ruínas. Os odaveres ou arbonizados confundiam-se ou agunços madeiros em carvavoá ou fumegantes, deitados por terra. Mas fez clavinas jagunças falavam ainda. Aos soldados, aquela resistência figurava-se agora sobrenatural, porque eles não viam mais o inimigo. Durante o dia e a noite, as bombas de dinamite estourara, no meio daquelas ruínas que davam descargas ainda. O fogo dominara toda a cesasta. Os templos estavam reduzidos a montões de meias de pedra e, entretanto, viviam ainda jagunços, pois que matavam. Um grupo de soldados, no meio dos escombros da igreja nova, discutia calorosamente as razões quatro àquela resistência. Mas, Cabo João, onde que esses demônios se escondem? A gente não vê ninguém, e eles estão queimando ainda.
Que é isso?
Pois você não veio, homem. O jagunços cai morto, mas a clavina espigulou mandou por si batendo fogo. Ia de ser assim isso. A superstição espalhou-se e contentou os soldados que pesquisavam as causas daquela resistência estranha. Finalmente, algumas furnas foram descobertas. Eram as bóces da morte. Acocorados ali dentro, os restos do incêndio e da granada parravejam as armas e caçavam o inimigo. Então as tropas que cometeram as furnas a dinamite. As bombas oiam e estouravam, arremessando longa estilhaços de pedra e torrões espatifados. Mas as clavinas jagunças respondiam ainda, ainda, ainda. A luta era agora uma caçada feroz no chão. Alô, o último reduto, terra coberta de cinzas quentes parecia fender-se, como jurnanto a cratera de um vulcão para engolir um inimigo ou arremessar jactos de lava. Era o fim. Algum tempo mais tarde, as bandas marçais tocavam marcha batida. As bandeiras nacionais se desfraldaram. E a tropa em derio tripudiava nas ruas ruínas de Belo Monte, aclamando a vitória.